Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 10 de agosto, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José, com assessoria técnica de Roberto Colangeli. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano, a temperatura neste momento na Praça São Pedro em torno dos 34 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Procurar nos abandonarmos com confiança em Deus em cada momento da nossa vida, especialmente na hora da provação e da perturbação. Convite feito pelo Papa no Ângelus de ontem, domingo, na Praça São Pedro. E ao Líbano, convivência frágil de hoje possa renascer livre e forte. Apelo e oração do Papa pelo que está ocorrendo em Beirute. Francisco fez novamente um apelo por um mundo livre de armas nucleares. No Japão, 75 anos da explosão da bomba atômica em Nagasaki. As palavras do Papa foram recordadas no dia de ontem. Igreja na Polônia convoca dia de oração pelo Líbano. Nos Estados Unidos, os bispos pedem ao governo envio urgente de ajuda ao Líbano. Igreja na Amazônia, coragem de denunciar e de colaborar pelo bem dos indígenas, e o mar e os seus trabalhadores. Bom dia mais uma vez a você. Neste 10 de agosto, a Igreja recorda São Lourenço, diácono e mártir. Natural de Huesca, na Espanha, foi um dos 7 diáconos da Igreja de Roma, cargo de grande responsabilidade que consistia no cuidado dos bens da Igreja e na distribuição de esmolas aos pobres. No ano 257, o imperador Valeriano decretou a perseguição contra os cristãos. No ano seguinte, o Papa São Sisto II foi detido e decapitado. São Lourenço o acompanhou no caminho do martírio 4 dias depois. Segundo a tradição, quando Sisto II se dirigia ao local da execução, Lourenço o acompanhava e, chorando, lhe perguntava: "Aonde vai meu pai sem seu diácono?" E o pontífice lhe respondeu: "Não pense que te abandonarei, meu filho, pois dentro de 3 dias me seguirás." Santo Agostinho diz que o grande desejo de São Lourenço de unir-se a Cristo fez com que sublimasse a tortura. Afirmou também que Deus fez muitos milagres em Roma por intercessão de São Lourenço. Esse santo, desde o século IV, foi um dos mártires mais venerados e seu nome aparece no cânon da missa. São Lourenço foi sepultado no cemitério de Siriaca, em Agroverano, Via Tiburtina. No local, Constantino erigiu a primeira capela em sua honra, que depois se tornou Igreja de São Lourenço, extramuros considerada a quinta basílica patriarcal de Roma. Procurar nos abandonarmos com confiança em Deus em cada momento da nossa vida. Papa no Ângelus de ontem, domingo. Andressa Colê.
Procurar nos abandonarmos com confiança em Deus em cada momento da nossa vida, especialmente na hora da provação e da perturbação. Esse é o convite feito pelo Papa Francisco no Ângelus deste domingo, da Praça São Pedro, quando recorda a passagem do Evangelho em que Jesus caminha sobre a água do lago, enquanto a barca dos discípulos era bloqueada por causa de uma tempestade.
La barca in balia della tempesta è immagine della Chiesa, che in ogni epoca incontra venti contrari.
A barca, à mercê da tempestade, é a imagem da Igreja, que em todas as épocas encontra ventos contrários, às vezes com provas muito duras. Pensemos a certas perseguições longas e ferozes do século passado e também hoje em algumas partes. Nesses tempos, pode existir a tentação de pensar que Deus o abandonou, mas, na realidade, é precisamente nesses momentos que resplandece ainda mais o testemunho da fé, do amor e da esperança. É a presença de Cristo ressuscitado na sua Igreja que dá a graça de testemunhar até o martírio, do qual brotam novos cristãos e frutos de reconciliação e paz para o mundo inteiro.
e frutti di riconciliazione e di pace per il mondo intero.
Como no caso de Pedro, que tinha medo de afundar, podemos às vezes ficar assustados e abalados pelo medo. Mas Jesus é a mão do Pai que nunca nos abandona, afirma Francisco. A mão forte e fiel do Pai que sempre só quer o nosso bem.
Avere fede vuol dire, in mezzo alla tempesta, tenere il cuore rivolto a Dio, al suo amore, alla sua tenerezza di padre.
Ter fé significa, em meio à tempestade, manter o próprio coração voltado para Deus, para o seu amor, para a sua ternura de Pai. Jesus queria ensinar isso a Pedro e aos discípulos e também a nós hoje. Nos momentos de trevas, nos momentos de tristeza, ele sabe bem que a nossa fé é pobre. Todos nós, né? Somos pessoas de pouca fé. Todos nós, também eu, todos. E pobre é a fé, e que o nosso caminho pode ser perturbado, bloqueado por forças adversas. Mas Ele é o ressuscitado, não esqueçamos disso. Ele é o Senhor que passou pela morte para nos levar para um lugar seguro. Mesmo antes de o começarmos a procurar, Ele está presente ao nosso lado e, nos erguendo das nossas quedas, nos faz crescer na fé.
Ci fa crescere nella fede. In questi giorni mio pensiero ritorna spesso al Libano. La catastrofe di martedì scorso.
Nestes dias o meu pensamento retorna com frequência ao Líbano. Assim, o Papa Francisco recordou a catástrofe da última terça-feira, dizendo que chama todos, a começar pelos libaneses, a colaborar para o bem comum deste amado país. O Líbano, recordou o Papa, tem uma identidade peculiar, resultado do encontro de várias culturas que surgiu ao longo do tempo como um modelo para se viver juntos. Nas palavras do Papa, emerge a preocupação. É claro que esta convivência agora está muito frágil, mas rezo para que, com a ajuda de Deus e a participação leal de todos, ela possa renascer livre e forte. Portanto, o convite à Igreja no Líbano a estar próxima do povo no seu calvário, como está fazendo nestes dias, com solidariedade e compaixão, com o coração e as mãos abertas à partilha. O Papa ainda faz um apelo à comunidade internacional e, improvisando, acrescenta uma recomendação dirigida à Igreja no Líbano.
E per favore, chiedo ai vescovi, ai sacerdoti.
E por favor, peço aos bispos, aos sacerdotes e aos religiosos do Líbano que estejam próximos ao povo e que vivam com um estilo de vida caracterizado na pobreza evangélica, sem luxo, porque o povo de vocês sofre. E sofre muito.
Il vostro popolo soffre e soffre tanto.
Francisco faz novamente um apelo por um mundo livre de armas nucleares. Neste domingo se celebra o aniversário de 75 anos do bombardeamento de Nagasaki, a segunda cidade do Japão depois de Hiroshima, vítima do bombardeamento atômico em 1945, e o Papa Francisco volta a reiterar, nas palavras que se seguiram à oração do Ângelus, o convite ao desarmamento, quando disse:
"Il 6 e 9 de agosto de 1945.
Em 6 e 9 de agosto de 1945, 75 anos atrás, aconteceram os trágicos bombardeamentos atômicos de Hiroshima e Nagasaki. Enquanto recordo com emoção e gratidão a visita que fiz àqueles lugares no ano passado, renovo o convite a rezar e a se comprometer por um mundo totalmente livre de armas nucleares.
E a empenhar-se per un mondo totalmente libero da armi nucleari."
Foi recordado na manhã deste domingo, 9 de agosto, em Nagasaki, no Japão, os 75 anos do lançamento da bomba atômica pelos Estados Unidos. Durante a cerimônia, que conta todos os anos com a presença de milhares de pessoas, esse ano teve apenas cerca de 500, devido à emergência do coronavírus. O prefeito Tomishia Taue leu uma declaração de paz de Nagasaki. Em seu discurso, o prefeito mencionou como palavra-chave para o desarmamento nuclear as palavras pronunciadas pelo Papa Francisco em 24 de novembro do ano passado, naquele mesmo lugar, no Hippocenter Park, durante a sua visita pastoral ao país. O pontífice, naquela ocasião, salientou que a transformação do ideal de um mundo em paz, livre de armas nucleares, em realidade, requer a participação de todos. E que é necessário quebrar a dinâmica de desconfiança que prevalece atualmente e que corre o risco de chegar ao desmantelamento da arquitetura internacional de controle de armas. O prefeito de Nagasaki também pediu perseverança na construção das bases para uma cultura de paz na sociedade civil e fez um apelo aos líderes de países de todo o mundo ao diálogo e ao desarmamento nuclear. Em particular, ele convidou o governo do Japão a assinar e ratificar o Tratado de Proibição de Armas Nucleares o mais rápido possível. A cerimônia de comemoração contou com a presença de Fukaori Shigeni, 89 anos, um sobrevivente do bombardeio atômico que deu seu testemunho. No ano passado, junto com Sakue Sinoira, ele entregou ao Papa Francisco, no Hippo Center Park, a coroa de flores colocada aos pés do monumento comemorativo das vítimas de 9 de agosto de 1945. Fukaori, que na época tinha 14 anos e perdeu seus 4 irmãos, disse que tinha visto a cidade destruída e tantos cadáveres, e que temeu por muitos dias de morrer. Ele também disse que estava determinado a continuar seus esforços para fazer de Nagasaki a última cidade atingida por uma bomba atômica. Ele ainda reiterou o que o Papa Francisco disse sobre a abolição das armas nucleares, acrescentando que se sentiu encorajado pelas palavras do pontífice. A Igreja na Amazônia, a coragem de denunciar e de colaborar pelo bem dos indígenas. Andressa.
A situação precisa ser contornada, senão pode ser realmente um genocídio, como alguns dizem por aí.
A declaração é do bispo de Macapá, no Amapá, Dom Pedro José Conte, ao descrever a situação vivida nas aldeias com a chegada da pandemia. Alguns povos indígenas, por terem aldeias inclusive bastante isoladas, até conseguiram fechar as entradas do território, comenta o prelado, mas tem outras que, por situações de própria sobrevivência, necessariamente têm que entrar em contato com outros grupos, como o da cidade, para vender os produtos como farinha, peixe e frutas.
Primeira condição, causa, podemos dizer, da pandemia também, esta, os índios que viajam, não é que estão lá fechados o tempo todo, ou vão visitar pessoas, vão na cidade, no comércio, no supermercado, vão no banco também, que recebe algum subsídio. Ora, do outro lado, achamos também que uma das outras causas, que é denunciada abertamente e visivelmente também pelos meios de comunicação, é a presença, por exemplo, dos garimpeiros. Esta é a coisa difícil, que vão cada vez mais entrando na floresta, que são os garimpeiros, todo mundo sabe, são aqueles que procuram o ouro. É por isso, se sabem, se espalham notícias que lá tem ouro, e vão até com as máquinas, vão com tudo, abrem estradas. Esta situação, são garimpos, na maioria das vezes, para não dizer sempre, ilegais, mas desta forma, depois eles também procuram os indígenas também para comprar a comida e tudo aquilo que é necessário para sobreviver lá na mata. Conclusão, resultado também, podem contagiar os indígenas.
O que se procura fazer, explica ele, é tentar fechar as entradas dos territórios e fiscalizar os garimpos ilegais, já que são vias fáceis para disseminar a pandemia. As aldeias geralmente estão localizadas no interior da Amazônia, lembra o bispo, e ficam distantes das unidades de saúde. Na necessidade de assistência, explica Dom Pedro, quando um indígena se move, move a família inteira, gerando mais indícios para propagar o vírus. Já aqueles que precisam fazer quarentena e ficam isolados, a Cáritas do Macapá tem auxiliado levando e entregando cestas básicas, seguindo todas as normas indicadas pelas autoridades sanitárias. Mas Dom Pedro traça um cenário difícil na Amazônia para ajudar os povos indígenas ameaçados, agora também pela pandemia, mas desde sempre pela propaganda do lucro.
Como igreja, nós devemos insistir. Por quê? Porque não é fácil. Do outro lado, tem a propaganda do lucro, das vantagens que dão, por exemplo, as plantações da soja. Parece que hoje a resposta aos problemas das dificuldades econômicas e financeiras de um país seja derrubar a mata e plantar a soja. Ali resolve todos os problemas. Este é o maior engano, porque sabemos e já estamos percebendo, pela própria situação climática, o que está acontecendo. Por exemplo, a mata que pega fogo, portanto, manter a floresta de pé é necessário pela saúde de todo mundo, não é só para os povos indígenas, mas o que podemos fazer como igreja, eu acredito, é isso mesmo, lembrar as palavras do Papa, lembrar as palavras do Senhor da Amazônia e nos convencer que o que parece ganho agora, que é o lucro, vamos plantar, vamos ganhar, faturar, que o dólar é bom, é alto, por isso vendemos em dólares e ganhamos muito dinheiro, na realidade, daqui a alguns tempos e até com alguns sinais já desde já, nós estamos pagando muito caro tudo isso, porque faltando a chuva, não só pega fogo a mata, as florestas, os campos por aí, mas também os reservatórios de água também, vai faltar água na cidade, é isso. Eu acho que nós podemos saber das coisas e ter a coragem também de não só denunciar, mas também colaborar com quem, de fato, está cumprindo suas obrigações, seu dever, ajudá-los para que possamos diminuir este impacto que está se tornando cada vez mais perigoso, cada vez mais prejudicial para a própria Amazônia.
E vamos agora aos Estados Unidos, onde os bispos pedem ao governo envio urgente de ajuda ao Líbano. Jackson Erpen.
Encorajamos os católicos e todas as pessoas de boa vontade a rezar pelas vítimas e dar uma resposta generosa à catástrofe ocorrida no Líbano, afirma em uma nota conjunta o arcebispo José Gomes e Dom David Malloy, presidentes, respectivamente, da Conferência Episcopal dos Estados Unidos e da Comissão Internacional de Justiça e Paz do mesmo órgão. Solidariedade dos prelados chega após a violenta explosão ocorrida em um armazém no porto de Beirute, que causou pelo menos 158 mortos, milhares de feridos e inúmeros danos estruturais. Uma explosão catastrófica, continua a nota, que o mundo testemunhou com consternação e horror. Pedimos ao governo dos Estados Unidos, escrevem os bispos, que acelere qualquer tipo de ajuda humanitária ao Líbano nesse momento crítico de necessidade. Em seguida, a Igreja Católica dos Estados Unidos destaca que o Líbano já estava passando por uma grave crise econômica e governamental, a qual se somava a pandemia de coronavírus. Por isso, a situação do povo libanês é agora ainda mais dramática. Por fim, os bispos estadunidenses abraçaram um apelo lançado pelo Papa Francisco na audiência geral de 5 de agosto, com o qual o pontífice convidou a rezar para que o país dos cedros possa superar esse período difícil. Coloquemos a nossa esperança em Deus, conclui a nota episcopal, aquele que reconcilia todas as coisas. Também a igreja na Polônia está se mobilizando pelo Líbano. A Conferência Episcopal Polonesa convocou para domingo, 16 de agosto, um dia especial de oração e solidariedade pelas vítimas e pelos habitantes de Beirute, devastados pela terrível explosão ocorrida em 4 de agosto passado, que causou pelo menos 158 mortes e mais de 6 mil feridos, deixando 300 mil pessoas desabrigadas. Para o dia, o presidente dos bispos, Dom Stanislao Gadec, convidou todas as igrejas a rezar pelos mortos e sobreviventes, mas também a contribuir para a arrecadação de fundos organizada pela Caritas Polônia para a emergência. Os sofridos habitantes de Beirute precisam de nossas orações e de nosso apoio material. Como igreja, imediatamente lançamos os fundos disponíveis para ajuda através da Caritas Polska. No entanto, as necessidades são muito maiores. Assim como viemos em socorro das vítimas de outras tragédias, também dessa vez queremos mostrar nossa nobreza de alma e expressar concretamente nosso amor fraterno, escreve o bispo de Poznan em seu apoio. Dom Gadec também agradeceu a ajuda prestada até agora, em particular aos bombeiros e médicos poloneses que foram ao local no dia seguinte à tragédia para prestar socorro de emergência e assistência médica às vítimas da explosão. Ao mesmo tempo, a solidariedade em favor do povo libanês, das igrejas de todo o mundo, não para. O secretário-geral interino do Conselho Mundial de Igrejas, reverendo Johann Salka, enviou uma carta aos seus membros no Líbano, na qual assegura orações por aqueles que perderam entes queridos, pelos feridos e pelo trabalho de ajuda, expressando profunda compaixão e solidariedade, invocando a graça e o amor de Deus pelas pessoas que precisam de toda ajuda humanitária possível para sobreviver a essa tragédia. A Federação de Igrejas Evangélicas da Itália abriu um canal de doações para Beirute. Os recursos arrecadados, explica a instituição, são destinados para apoiar financeiramente as famílias em grandes dificuldades econômicas, os grupos locais que garantem a distribuição de alimentação em bairros pobres, mas, sobretudo, as intervenções de saúde, internações, cirurgias ortopédicas, medicamentos, serem realizadas por meio do projeto Medical Hope, colaboração também com os hospitais e organizações não governamentais da região e em apoio aos hospitais danificados para substituição de equipamentos médicos. A explosão, de fato, causou grandes estragos em 4 hospitais em Beirute, incluindo o Saint George, o principal hospital da capital libanesa.
O mar e seus trabalhadores, uma periferia tão amada pelo Papa. Mariângela Jagurapa.
Existem muitas fragilidades no mundo do mar e seus trabalhadores, um mundo precioso para a humanidade em termos de economia, comércio, alimentação e proteção ambiental. Marinheiros e pescadores correm muitos riscos físicos, enfrentam pesados desafios econômicos, experimentam sofrimentos e dificuldades que a Covid-19 acentuou. Mas nada disso passa despercebido aos capelães e voluntários que, desde o nascimento do apostolado do mar, os escutam em cerca de 300 portos, através das mídias sociais e nas capelas dos navios a todo momento. O apostolado do mar completa este ano 100 anos de fundação. E 100 anos de fundação significa proximidade e, neste momento, também amplificação da voz daqueles que, nas periferias do mundo, não têm voz, para que seus direitos sejam reconhecidos e protegidos e para que seu trabalho possa ser realizado em segurança. O mês central do verão europeu, agosto, na oração do Papa, é dedicado ao mar e seus trabalhadores. Mas é apenas a última de 3 ocasiões que Francisco dedica ao tema, evidentemente por um interesse particular. Qual? Nós conversamos sobre isso com o padre Bruno Ticheri, responsável pelo apostolado do mar no âmbito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral.
Dunque, ci sono delle motivazioni specifiche per questi interventi del Santo Padre per la gente del mare.
Existem razões específicas para essas reações do Santo Padre em relação às pessoas do mar. Em junho passado, ele agradeceu aos marinheiros pelo seu trabalho durante o período de confinamento, quando tudo estava parado e os marinheiros continuaram transportando 90% da mercadoria e, sobretudo, transportaram equipamentos médicos de uma parte para a outra do mundo. A segunda reação do Santo Padre foi feita no dia 13 de julho, no chamado Domingo do Mar, um domingo em que, ecumenicamente, com outras denominações cristãs, procura-se agradecer aos marítimos pelo trabalho que realizam, pois tornam a nossa vida mais fácil. Depois, a intenção de oração de agosto, também porque este ano celebramos o centenário de fundação do Apostolado do Mar e quisemos enfatizar essa nossa realidade. Penso que a principal razão pela qual o Santo Padre está tão próximo ao povo do mar é porque o mundo marítimo é uma das periferias em que a igreja está presente, onde a igreja trabalha. Os portos estão nas periferias das cidades e nós estamos presentes ali. Existem alguns temas no mundo marítimo que são muito caros ao Papa Francisco, por causa do tipo de sofrimento das pessoas. Pensemos no trabalho forçado, no tráfico de pessoas, na escravidão. Por essas razões, o Santo Padre está próximo às pessoas do mar. Padre Ticheri, quem trabalha no mar, quem vive no mar, tem uma vida difícil e às vezes perigosa. 745 pessoas morreram entre 2011 e 2020. Há um perigo de vida, um perigo de trabalho forçado, há poluição. Existem regras da pesca que nem sempre são respeitadas. Que impacto todas essas coisas têm sobre os marinheiros?
Bem, impatto molto forte sulla loro famiglia. Innanzitutto parliamo dei pericoli naturali, c'è la tempesta, c'è l'uragano e anche se queste navi sono
un impatto
enorme,
molto forte sulle sue famiglie. Primeiramente falamos dos perigos naturais. Existe a tempestade, o furacão, e mesmo que esses navios sejam enormes, quando se confrontam com a força da natureza, se tornam pequenos galhos jogados aqui e ali no mar. Depois há os perigos criados pelo homem, e aqui falo da pirataria. Alguns anos atrás, em 2011 e 2012, era o principal problema. Agora se fala pouco, mas ainda temos grandes problemas com a pirataria em algumas partes do mundo. Depois, a situação da Covid nos últimos meses. A vida do marinheiro já é em si mesma desgastante, porque são obrigados a permanecer longe de suas famílias por 8 a 10 meses. O que aconteceu com a Covid? As fronteiras estavam fechadas, os aviões não estavam mais voando. Assim, esses marítimos ficaram presos nos navios e seu contrato de 8 a 10 meses tornou-se de 14, 15, 16 meses. No momento, temos cerca de 200 mil marítimos bloqueados nos navios e não se consegue fazer a troca da tripulação. Portanto, gostaria realmente de fazer um apelo a todos os governos. Gostaria também de fazer um apelo às autoridades nos portos. Os marinheiros são trabalhadores essenciais, não apenas para a economia da Itália, mas para a economia global. Portanto, devemos criar canais especiais para facilitar essa mudança de tripulação e devemos insistir nisso. Caso contrário, nessas pessoas aumenta a fadiga, aumenta o estresse, especialmente o estresse mental. Recebi de nossos capelães alguns relatos de marinheiros que não resistiram a essa pressão psicológica e cometeram suicídio.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo a sua presença. Voltamos amanhã neste mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.